بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. اجتمع جمع أولا صبر اشبلكسان دو ليفرو لمعة الاعتقاد دي إمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي ورحمه الله. كم بازن اشبلكسان دو نص الشيخ شيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. نعول بسادة entramos num novo tópico, que é os direitos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que também implica os direitos das suas esposas, bem como dos seus companheiros, ridwanullah alaihim ajma'in. E vimos na aula passada alguns desses pontos no que diz respeito aos direitos do profeta sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibn Qudama rahimahullah, em seguida, disse rahimahullah, yani ainda falando sobre o primeiro ponto, que é o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatam an-nabiyyin. Vimos que o profeta sallallahu alaihi wasallam é o último dos profetas, e não existe profeta ou mensageiro depois dele sallallahu alaihi wasallam. Mais à frente ele disse wa sayyidul mursalin, wa sayyidu al-mursalin. Quer dizer que o profeta sallallahu alaihi wasallam é o mestre, o líder dos mensageiros e o melhor deles. O profeta sallallahu alaihi wasallam é o Sayyid, que é mestre ou líder dos mensageiros, e é o melhor dos mensageiros sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam é o melhor dos mensageiros e dos profetas alayhim salatu wassalam. Como ele disse sallallahu alaihi wasallam no hadith, disse sallallahu alaihi wasallam ana sayyidu walad adam wala fakhr. Ele disse que eu sou o mestre dos, ou o líder dos filhos de Adam, e não falo isso, ou não digo isso por orgulho. Não digo isso por orgulho. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam neste hadith nos informa de que ele é o melhor ou a melhor pessoa dentre os filhos de Adam, que é a humanidade. Portanto, ele sallallahu alaihi wasallam é a melhor pessoa na humanidade sallallahu alaihi wasallam. E ele diz mais à frente: não digo isso por orgulho. Não digo isso, yani quer dizer que não estou a dizer isso para me gabar. Mas sim, é uma informação. É uma informação. Como Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَعَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Quanto aos favores de teu Senhor, então, yani, proclame. Tanto o fato dele, sallallahu alaihi wasallam, aqui dizer que ele é o melhor das criaturas, ou dentre os seres humanos, não quer dizer que ele estava a se agabar, mas sim, estava a informar. Sallallahu alaihi wasallam. Isso porque Allah subhanahu wa ta'ala deu a ele várias coisas que não deu aos outros profetas. Dentre as coisas que distinguem o profeta sallallahu alaihi wasallam, que mostram a sua superioridade, é o fato de que a mensagem dele sallallahu alaihi wasallam é para toda a humanidade. É para quê? É para toda a humanidade. Quer dizer que o profeta sallallahu alaihi wasallam foi enviado para toda a humanidade sallallahu alaihi wasallam. Antes dele, antes do profeta sallallahu alaihi wasallam, كان النبي يبعث الى قومه خاصه وبعث الى الناس عامه. Como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, antes dele, os mensageiros que eram enviados, os profetas que eram enviados para um povo específico. Eram enviados para um povo específico. Quer dizer que a profecia era limitada a um determinado povo. Era limitada a um determinado povo. Exemplo, Isa alayhi salam. O profeta Isa alayhi salam, Jesus, não foi enviado para toda a humanidade. Foi enviado para Bani Israel. Foi enviado para os filhos de Jacob. Os filhos de Jacob, que é chamado de Israel. Portanto, ele não é um profeta para toda a humanidade. Portanto, isso que hoje chamam de cristianismo não é a religião de profeta Isa alaihi salam, porque Isa alaihi salam não foi enviado para ninguém senão os filhos de Israel, que são os filhos de Jacó. Portanto, o que caracteriza a mensagem do profeta sallallahu alaihi salam é essa universalidade. Isso mostra que o profeta sallallahu alaihi salam é melhor de todos os profetas porque a sua mensagem é para toda a humanidade até no dia de Qiyama. Para toda a humanidade até no dia de Qiyama. Ao contrário de outros profetas, yani, a legislação que era enviada a eles era limitada a um povo e a um tempo. Limitada a um povo e a um tempo. Yani, o profeta, yani, os ensinamentos ou a legislação de Musa alaihi salam terminou com o envio do profeta sallallahu com o profeta Isa alaihi salam. Com o profeta Isa alaihi salam. Quer dizer que iniciou um novo capítulo na legislação com o envio do profeta Isa alaihi salam. E a mensagem do profeta Isa alaihi salam ficou esses 300 anos, 300 e poucos anos, que é o tempo entre o profeta Isa alaihi salam e o profeta Muhammad sallallahu alaihi salam. Quando o profeta sallallahu alaihi salam foi enviado, todas as mensagens anteriores foram abrogadas, quer dizer que perderam o efeito. Por quê? Porque foi enviado um profeta para toda a humanidade e com uma mensagem universal que permanecerá até no dia de Qiyama, que permanecerá até no dia de Qiyama. E também, dentre as coisas que mostram a superioridade do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diante dos profetas, é que ele sallallahu alaihi wasallam dirigiu a oração como imam dos profetas. Portanto, ele sallallahu alaihi wasallam é o imam dos profetas. Na noite de Al-Isra, o Al-Miraj, que é conhecida a história, o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando foi para o Beit al-Maqdis, em Jerusalém, foi trazido a alma de todos os profetas e o profeta sallallahu alaihi wasallam foi colocado como líder da oração. Quer dizer que outros profetas oraram por detrás dele, sallallahu alaihi wasallam. O que mostra a superioridade do profeta sallallahu alaihi wasallam, de que ele é Sayyidu Walad Adam, que é o líder, o mestre da humanidade, sallallahu alaihi wasallam. Tanto o profeta sallallahu alaihi wasallam também foi elevado ao seu mais elevado na noite de Al-Mi'raj. Yani, o profeta sallallahu alaihi wasallam ascendeu ao céu, o que não aconteceu com nenhum outro profeta. Ele sallallahu alaihi wasallam recebeu a legislação da oração acima dos sete céus, diretamente a partir de Allah subhanahu wa ta'ala. E esse grau nenhum outro profeta alcançou. Nenhum outro profeta alcançou. Portanto, isso mostra de que ele, sallallahu alaihi wasallam, é o melhor dentre eles. É o melhor dentre eles. E os profetas não estão num único grau. Um é melhor do que o outro em termos de qualidade que Allah deu a ele. Quer dizer que os profetas não estão num único degrau. Não estão num único degrau no que diz respeito à grandeza deles. No que diz respeito à grandeza deles. Quer dizer que todos são profetas, mas existe distinção no grau deles. Uns são melhores que os outros. Uns são melhores que os outros. Como Allah subhanahu wa ta'ala disse no Surat Al-Baqarah: Tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Aqueles são os mensageiros, elevamos uns sobre os outros. Elevamos uns sobre os outros. Minhum man kallama Allah. Veja aqui, Allah subhanahu wa ta'ala diz que os profetas ele elevou uns acima dos outros. E mais à frente ele disse: Minhum man kallama Allah. Dentre eles, há quem Allah falou diretamente com eles. Portanto, isso mostra de que a fala direta para com o mensageiro mostra o grau elevado que ele tem. Mostra o grau elevado que ele tem. Musa alayhi salam falou diretamente com Allah subhanahu wa ta'ala, bem como o profeta sallallahu alayhi wa sallam. Tanto Musa alayhi salam é melhor do que vários outros profetas. E o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam é melhor do que todos eles. É melhor do que todos eles, pois também falou diretamente a Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala aqui mostra de que a fala direta para com os mensageiros mostra o grau elevado desse mensageiro. وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ e elevou alguns deles degraus. Quer dizer que não estão todos yani, no único grau. وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. E veja aqui também que Allah subhanahu wa ta'ala depois fala sobre Isa alayhi salam, que é um dos Ulul Azmi min ar-Rusul, dentre os melhores profetas. Allah subhanahu wa ta'ala fala sobre ele e fala sobre aquilo que ele se distingue em relação aos outros, de que Allah subhanahu wa ta'ala deu a ele clara evidência. Isa alayhi salam, com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala, dava vida aos animais mortos, yani, dava vida, curava os leprosos. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala colocou nele claras evidências que mostravam a sua profecia, bem como o fato dele nascer de mãe sem pai. Tudo isso são claras evidências que Allah subhanahu wa ta'ala colocou em Isa alayhi salam. Portanto, isso mostra que Isa alayhi salam também tinha um grau elevado perante Allah subhanahu wa ta'ala. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ e Allah subhanahu wa ta'ala fortificou a ele com o anjo Jibril alayhi salam, que é o Ruh al-Qudus. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ. طيب, portanto, este versículo mostra de que os profetas não são iguais e não têm os mesmos degraus no que diz respeito aos favores de Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala favoreceu alguns em detrimento de outros com a sua prudência subhanahu wa ta'ala. Taib, o fato da gente acreditar de que os profetas não têm o mesmo degrau não quer dizer que devemos menosprezar ou depreciar aqueles que estão embaixo no degrau. Se a gente diz, por exemplo, de que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é o melhor dos profetas, não quer dizer que vamos menosprezar os profetas que estão por baixo dele, como Isa, Musa ou qualquer outro profeta. Portanto, o fato da gente afirmar a superioridade de um profeta em detrimento do outro profeta não quer dizer isso que a gente deve ou vamos menosprezar ou depreciar aquele profeta que tem um grau inferior a outro. E nem provocamos discussões a respeito disso, como fazem alguns juhal, alguns ignorantes. E isso é algo que não é permitido. Isso é algo que não é permitido. Portanto, essa crença de que os profetas são diferentes no que diz respeito aos seus degraus é simplesmente pelo fato de que Allah subhanahu wa ta'ala diferenciou os profetas uns com os outros em degraus. Não quer dizer que a gente deva acreditar de que o fato de um profeta ser inferior ao outro quer dizer que ele não tem nenhum valor ou devemos depreciar a ele. O profeta sallallahu alaihi wasallam já antes nos chamou a atenção a isso. Disse num hadith sallallahu alaihi wasallam: La tufadilu bain al-anbiya. Não façais distinções entre os profetas. Quer dizer que nós acreditamos de que todos eles são mensageiros de Allah subhanahu wa ta'ala. Não vamos fazer distinção no que diz respeito à mensagem. A gente simplesmente acredita de que um é melhor do que o outro de acordo com aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala deu a ele de graça. Subhanahu wa ta'ala. Portanto, isso não quer dizer que devemos menosprezar os profetas. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, num outro hadith, foi ainda mais específico. Num hadith no Sahih al-Bukhari Muslim, ele foi ainda mais específico. O que é que ele disse? Disse: La tufadziluni ala Yunus ibn Matta. Não façais distinção entre mim e Yunus ibn Matta. O profeta Yunus ibn Matta. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que não façam distinção entre mim e o profeta Yunus. O fato de o profeta Yunus estar embaixo do profeta sallallahu alaihi wasallam no que diz respeito à superioridade, não quer dizer que devemos menosprezar o profeta Yunus. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam nos proibiu disso. Nos proibiu de menosprezar os profetas. E outro ponto é que, por mais que exista distinção entre os profetas, de que um é melhor do que o outro, por mais que a gente acredita nisso, ao mesmo tempo a gente acredita de que os profetas, todos eles, são melhores do que toda a humanidade. Ele quer dizer que os profetas são melhores criaturas do que toda a humanidade. Por mais que haja distinção entre eles, em que um é melhor que ele, um melhor, este é melhor que este é melhor que aquele, entre os profetas. Esse é o grau dos profetas. Não é possível você comparar um profeta com uma pessoa normal. Portanto, esse é um outro princípio que devemos ter na crença. É que o fato de um profeta ser inferior a outro profeta em grau não quer dizer que ele é inferior às pessoas comuns. Os profetas todos são melhores do que as pessoas de forma geral. Portanto, esse é um ponto que deve estar sempre presente. Existem indivíduos, que não têm nada a fazer na vida, que se colocam a falar de alguns profetas pelo fato de ouvirem de que, por exemplo, os profetas têm graus, e é como se menosprezassem outros profetas. Essa não é a crença correta. E isso é contrário também a esses ensinamentos que a gente viu há bocado do profeta sallallahu alaihi wasallam, ele próprio que nos proibiu fazer isso. Taib, disse o Imam Ibn Qudama rahimahullah mais para frente: ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته. Ele, falando ainda sobre os direitos do profeta sallallahu alaihi wasallam, disse, dentre as coisas que mostra a grandeza do profeta sallallahu alaihi wasallam, é que ninguém é capaz de reivindicar ser crente sem acreditar na mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quer dizer que não é possível, depois da vinda do profeta sallallahu alaihi wasallam, alguém reivindicar a fé, excepto se acreditar no profeta sallallahu alaihi wasallam. O que quer dizer isso? Quer dizer que se um judeu ou um cristão dizer que eu sou crente, a gente diz: você não é crente. Por que que não é crente? Porque não acredita no profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quer dizer que não é possível, depois do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ser enviado, não é possível ninguém alcançar o grau da fé, excepto acreditando no profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Excepto acreditando no profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Portanto, a gente não deve se enganar com essas propagandas que andam por aí. Esses chamamentos de que todas as religiões são divinas, como dizem. Esse princípio de crença que estamos a ver agora demole essa propaganda de aproximação, entre aspas, entre as religiões. O que quer dizer isso? Quer dizer que devemos reconhecer de que os cristãos também são crentes, os judeus também são crentes. O próprio judeu não acredita que você é crente. E o próprio cristão, ele próprio não acredita que você é crente. Mas você é muçulmano, quer chamar para unificação das religiões, como dizem. Yani, Ajib. Os judeus acreditam no kufr de todos aqueles que não são judeus. E eles nem têm problema em acreditar nisso. Mas encontrar muçulmano que diz que não, são religiões divinas. Qual é a religião divina? Musa, alaihi salam, quem disse que ele era judeu? Quem disse que era Yahudi? Esse nome não veio senão depois dele. Isa, alaihi salam. Profeta Isa, alaihi salam. Jesus. Em nenhuma parte disse que eu sou cristão. Em nenhuma parte ele disse que sou cristão. Esse nome veio depois dele. Quer dizer que é um nome que veio depois. Quer dizer que ele não veio com nenhuma religião chamada cristianismo. E ele dizia às pessoas: eu estou-vos a chamar para o cristianismo. São nomes que foram inventados depois dele. Portanto, aqui Imam Ibn Qudama, rahimahullah, nos chama a atenção a este ponto de que nós devemos estar cientes, devemos ter a convicção de que não é possível ninguém alcançar o grau da fé depois da vinda do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, excepto acreditando nele, sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala disse: "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuḥakkimūka fī mā shajara bainahum, thumma lā yajidu fī anfusihim ḥarajan mimmā qaḍayta wa yusallimu taslīma." Wa yusallimu taslīma. Allah subhanahu wa ta'ala disse: "Pelo teu Senhor, eles nunca serão crentes até que tomem a ti como juiz nas suas disputas. Em seguida, é que eles não encontrem nenhum problema em aceitar o teu julgamento e se submetem completamente a esse julgamento." Aqui o profeta, aqui Allah subhanahu wa ta'ala diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam é a balança. Não é possível a pessoa ser crente excepto submetendo-se ao julgamento do profeta sallallahu alaihi wasallam, à legislação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanto ninguém é capaz de vir reivindicar a fé sem que se submeta à legislação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala, o que é que disse no Surat Saba? وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ. E não te enviamos senão para toda a humanidade. Não te enviamos senão para o quê? Para toda a humanidade. Portanto, aquele que não acredita na mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é um descrente. E não é algo que a gente deve sentir receio em dizer. Aquele que não acredita na mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é um descrente, kafir. É um descrente, kafir. Por mais que ele diga: eu acredito no profeta Musa alaihi salam, como dizem os Yahud, os judeus. Ou por mais que ele diga: eu acredito em Isa alaihi salam, como dizem os cristãos. Portanto, enquanto eles não acreditarem na mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, então eles são descrentes, com base nesses versículos que a gente viu há bocado. E também isso mostra, como disse mais uma vez, a falsidade daqueles que chamam para a aproximação das religiões, como dizem. Aproximação da religião. E até em alguns países tem locais onde tem igreja, mesquita e sinagoga. Dizem o quê? Para aproximar as religiões. Tudo isso é contrário àquilo que Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão. Não existe religião, como dizem, religião divina, excepto o Islam. Inna dina inda Allahi l-Islam. Yani, você lê esse versículo todo dia. Inna dina inda Allahi l-Islam. De que, por certo, a religião perante Allah subhanahu wa ta'ala é o Islam. E você ainda acredita de que o judaísmo é uma religião divina ou uma religião celestial, como dizem esses indivíduos. Allah subhanahu wa ta'ala disse ao profeta sallallahu alaihi wasallam: Kul ya ayyuhannasu inni rasulullahi ilaykum jami'a. Ó humanidade, diga, ó humanidade, eu, por certo, sou um mensageiro de Allah enviado a todos vós. Esse é o profeta sallallahu alaihi wasallam. Enviado a todos. E aquele que não acredita nele é o quê? É crente. Diz que ah, eu acredito em Musa. Com base nesse versículo, será que isso é uma desculpa aceite? Não. Não é uma desculpa aceite. Por quê? Porque o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, foi enviado a toda a humanidade. A toda a humanidade. E também esse ponto mostra um outro tópico que é aquele que morre, não acreditando na mensagem do profeta sallallahu alaihi wasallam, nós temos a certeza como crença de que ele estará no inferno. Alguém que morreu, ouviu a mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como é o caso dos cristãos e judeus, ouvem sobre o Islã e dizem que a religião deles é a religião verdadeira, eles morrem descrente. E não há aqui mujamala, yani procurar, yani enfeitar as pessoas. Alguns muçulmanos até ficam com receio em dizer de que o Papa morreu kafir. Dizem, pode ser que ele nunca se sabe. Nunca se sabe. Alguém que morreu, alguém que tinha conhecimento absoluto sobre a existência da mensagem do profeta sallallahu alaihi wasallam, ainda você diz que pode ser que ele nunca se sabe. Pode ser que Allah perdoa ele. Allah, pode ser que Allah perdoa o Papa, porque você não quer dizer que ele é descrente. Só para aquele que não sabe, até vários sábios mandaram cartas fazendo dawa ao Papa, para muitos que não sabem. Dentre eles, Sheikh Rabi, Hafizahullah, tem uma carta que mandou para o Papa, chamando ele para o Islã. Será que o Papa aceitou? E depois morre e diz, alguns muçulmanos dizem, não, pode ser que ele. Ah, pode ser que Allah lhe perdoe, pode ser que. Não podemos dizer que ele vai para o inferno. Nasallallahu alaihi wa sallam. Veja até que ponto os muçulmanos chegaram. Não conseguem ter uma identidade. Sempre procuram camuflar-se. Para quê? Para aparecerem bem na sociedade. De que ou não são extremistas, ou não estão exagerados. Pensa de que se apegar com a crença correta, isso é extremismo. Nasallallahu alaihi wasallam. E um outro ponto também aqui é que os sábios mencionaram de que alguns judeus, por exemplo, eles dizem que Muhammad é mensageiro de Allah. Vejam esse ponto bem importante. É muito importante conhecer esse ponto. Alguns judeus dizem que Muhammad é mensageiro de Allah. Não há dúvida. Mas ele foi enviado para os árabes. Foi enviado para quem? Para os árabes. Não foi enviado para nós. Será que isso coloca eles no Islã? Então, o crente deve estar preparado. Esse equívoco não tem nenhum efeito se a pessoa conhecer essas evidências que a gente viu há bocado. Ele diz o quê? Diz que Muhammad é mensageiro de Allah, não tem problema. Mas foi enviado para os árabes. Daí que você vê em algumas abordagens, principalmente antigamente, no tempo em que a Europa estava a colonizar muitos países muçulmanos, eles tentavam trazer essa abordagem, yani de forma, yani, como diz, yani colocar veneno no sumo. vinham com esse tipo de abordagem de que o Islã é uma religião dos árabes. Quer dizer que colocaram os árabes como sendo somente os protagonistas do Islã, de que vocês africanos, vocês asiáticos, por que que estão a seguir a religião dos árabes? É como se o Islã fosse uma cultura árabe limitada aos árabes. Essa era uma abordagem que até nos dias de hoje pode ser que ainda existem um e outro que tenta trazer isso. Mas era muito comum naquele tempo durante o colonialismo dos europeus. O Islã não é uma religião para os árabes. E a maior parte da população muçulmana nem é árabe. Se você for a contar a percentagem, os muçulmanos de uma forma geral, a percentagem árabe em relação à percentagem estrangeira, vai ver que a maior parte dos muçulmanos são estrangeiros, não são árabes. Tanto isso mostra de que o Islã não é uma religião dos árabes. Não é uma religião enviada ou exclusiva dos árabes. Tanto esses equívocos, o muçulmano deve estar preparado para responder. Portanto, o versículo que a gente viu há bocado, no Surat Saba, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ, Allah subhanahu wa ta'ala disse que não te enviamos senão para toda a humanidade. Portanto, isso é suficiente para você demolir esse equívoco de que o Islã é uma religião para os árabes ou coisa dessa natureza. Tanto o Islã foi enviado para toda a humanidade. Para toda a humanidade. Kul ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaykum jami'a. Tanto não há dúvida de que o profeta sallallahu alaihi wasallam é o profeta para toda a humanidade. E aquele que não afirmar a sua profecia, testemunhando no shahadatain, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah, esse também não é crente. Esse também não é crente. Para que a pessoa torne-se crente, é necessário que testemunhe a honestidade de Allah subhanahu wa ta'ala, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. E testemunhe que Muhammad é o mensageiro de Allah. Vamos parar por aqui, vamos passar para a aula de Dura al-Bahia e vamos dar continuidade às palavras restantes na próxima oportunidade, inshallah.